Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Em a Guerra na Era da Informação. Alessandro Visacro examina como as transformações tecnológicas e sociais das últimas décadas modificaram a natureza dos conflitos armados e os desafios da segurança pública. Escrito por um coronel do Exército Brasileiro com formação em estudos militares, o livro é uma obra de análise estratégica voltada à guerra contemporânea. Não um relato histórico linear, nem um manual tático. Seu ponto de partida é que a guerra constitui um fenômeno social mudanças nos modos de comunicar, organizar-se, produzir narrativas e disputar, poder alteram também quem combate, quais meios utiliza e como procura obter legitimidade. A obra aproxima guerras formalmente declaradas de formas difusas de violência urbana, terrorismo, crime organizado e ameaças cibernéticas. Com isso, questiona respostas estatais centradas exclusivamente na força física. Visacro discute a crescente relevância da informação, da conectividade e dos atores armados não estatais para defender a atualização das agendas de defesa e segurança. O resultado é um enquadramento amplo para compreender conflitos híbridos, nos quais as dimensões militar, política, social, econômica e simbólica se interpenetram. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a guerra como produto das transformações sociais, e não apenas da evolução das armas. A premissa central de Visacro é que a guerra deve ser entendida, antes de tudo, como fenômeno social. Essa abordagem desloca a análise do equipamento militar isolado para as condições que tornam certos conflitos possíveis estruturas de poder, formas de organização coletiva, valores, meios de comunicação e disputas por legitimidade. Armas, doutrinas e exércitos continuam relevantes, mas não explicam sozinhos por que a violência se manifesta de determinada maneira em cada época, na era da informação. A circulação acelerada de dados e imagens, a conexão entre pessoas e a maior capacidade de coordenação em rede alteram o ambiente no qual estados e grupos armados operam. A consequência analítica é importante. Inovação tecnológica não equivale automaticamente à superioridade estratégica. Ela produz efeitos distintos conforme a sociedade, as instituições e os adversários que a empregam. Uma organização criminosa, por exemplo, pode explorar canais de comunicação e redes locais com agilidade incompatível com burocracias estatais lentas. Ao tratar a guerra como reflexo de mudanças sociais profundas, o livro evita reduzir o conflito contemporâneo à simples digitalização do campo de batalha. O foco passa a ser a adaptação recíproca entre atores, instituições e populações. Essa lente ajuda a explicar por que métodos convencionais podem se mostrar insuficientes diante de ameaças flexíveis, politicamente conectadas e capazes de combinar coerção, comunicação e influência social. Em segundo lugar, informação e velocidade de comunicação como instrumentos de poder nos conflitos contemporâneos. O livro destaca que a informação deixou de ser apenas suporte administrativo ou recurso auxiliar da atividade militar. Na configuração descrita por Visacro, ela participa diretamente da disputa por iniciativa, coordenação, percepção pública e capacidade de resposta. Comunicações rápidas permitem que organizações distribuídas compartilhem orientações. Acompanhem ações em tempo quase imediato e ajustem comportamentos com menor dependência de estruturas centralizadas. Isso vale para forças estatais, mas também para grupos terroristas, organizações criminosas e outros atores que atuam à margem da lei. A assimetria surge porque o Estado frequentemente precisa respeitar procedimentos legais, cadeias hierárquicas e obrigações de transparência, enquanto o adversário irregular pode explorar velocidade, sigilo e surpresa. A questão não é somente possuir mais tecnologia, mas integrar coleta, análise, disseminação e uso da informação a decisões coerentes. Visacro associa essa exigência à necessidade de as instituições de defesa e segurança acompanharem o ritmo das transformações técnicas, sob risco de reagirem sempre depois que redes ilícitas já tenham se reorganizado. O argumento também chama atenção para o efeito das mensagens e imagens sobre a opinião pública. Um evento violento pode ter repercussões políticas muito superiores à sua dimensão material se for enquadrado de modo persuasivo. Portanto, Capacidade informacional envolve infraestrutura e inteligência, mas também leitura de contexto, comunicação institucional e compreensão dos efeitos simbólicos da ação. Em terceiro lugar, atores armados não estatais e a erosão prática do monopólio da força. Uma das preocupações mais nítidas da obra é o fortalecimento de atores armados não estatais em contextos marcados por instabilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Terroristas, facções criminosas, milícias e organizações político-armadas não devem ser avaliados apenas pelo volume de armas que possuem. Sua relevância decorre da aptidão para controlar relações locais, mobilizar recursos, criar rede de proteção e, em certos casos, oferecer formas paralelas de autoridade. É nesse sentido que a ideia de um Estado paralelo se torna útil, ela aponta para situações em que grupos ilegais interferem em regras cotidianas, circulação territorial, economia e percepção de segurança. Visacro não trata esse desafio como simples problema policial de repressão pontual. Quando o poder armado não estatal se torna organizado, difuso e persistente, ele pressiona a pretensão estatal de monopolizar legitimamente o uso da força. A resposta exige diagnosticar as condições que sustentam esses grupos, incluindo conexões sociais, econômicas e informacionais. O livro, assim, aproxima problemas usualmente separados, defesa nacional, terrorismo e criminalidade organizada, sem confundi-los. Cada ameaça tem características próprias, mas todas podem se beneficiar de redes, propaganda, adaptação rápida e exploração de fragilidades institucionais. Essa perspectiva é especialmente relevante para compreender por que ocupações ou operações de curta duração podem falhar em produzir estabilidade duradoura se não restaurarem. Autoridade legítima e capacidade estatal efetiva. Em quarto lugar, segurança pública, terrorismo e ciberataques exigem agendas integradas de defesa. Visacro sustenta que a nova natureza dos conflitos impõe uma revisão das fronteiras rígidas entre defesa e segurança. Guerras entre estados não desapareceram, mas convivem com ameaças que atravessam territórios, setores institucionais e distinções tradicionais entre frente de combate e retaguarda. Terrorismo, crime organizado e ataques cibernéticos figuram nesse quadro porque podem produzir impactos materiais, políticos e psicológicos, sem obedecer aos padrões de uma guerra convencional. A resposta, segundo a orientação geral da obra, não pode ser exclusivamente militar, policial ou tecnológica. Ela requer coordenação entre as dimensões política, econômica, militar e informacional do poder estatal. Essa integração não significa militarizar automaticamente problemas sociais, nem tratar todo crime como insurgência. Significa reconhecer que organizações adversárias exploram lacunas entre órgãos, níveis de governo e políticas públicas. Uma instituição que coleta informação sem capacidade de compartilhar lá, ou uma operação que produz efeitos táticos e estratégia política posterior, tende a limitar seus resultados. O livro também sugere que infraestrutura, tecnologia e atendimento de demandas sociais influenciam a capacidade de dissuadir agentes que perturbam a ordem. O ponto é estratégico: segurança sustentável depende de instituições que consigam prevenir, responder e comunicar de maneira coordenada, ao trazer questões urbanas para uma discussão mais ampla sobre conflito. Visacro oferece instrumentos conceituais para pensar ameaças que não respeitam as divisões administrativas tradicionais. Por último, a dimensão cognitiva e simbólica impede que a força física seja a única medida de resultado, embora a força armada permaneça indispensável em diversas circunstâncias. A guerra na era da informação enfatiza que o resultado de um conflito não se decide somente pela destruição de capacidades físicas do adversário. Em ambientes saturados por comunicação, a interpretação dos acontecimentos pode ampliar, reduzir ou até inverter o efeito político de uma ação. Grupos irregulares frequentemente procuram transformar episódios de violência em propaganda, reforçar identidades coletivas, apresentar-se como protetores de uma comunidade ou explorar erros das autoridades para alimentar narrativas de injustiça. Por isso, a disputa informacional não é um detalhe posterior à operação, ela compõe o próprio ambiente operacional e político. A menção a grupos como Hamas e Hezbollah, destacada por leitores da obra, ilustra o interesse do autor por organizações que conjugam ação armada, inserção social e projeção política. O valor do exemplo não está em equiparar realidades distintas, mas em mostrar que organizações não estatais podem combinar recursos diversos para obter influência. Para instituições públicas, a implicação é clara: a eficiência não pode ser medida apenas por prisões, apreensões ou controle temporário de uma área. É preciso avaliar efeitos sobre confiança, legitimidade, cooperação da população e capacidade adversária de recrutar ou comunicar-se. Essa abordagem não substitui inteligência, investigação e emprego proporcional da força. Ela o situa em uma estratégia mais ampla, na qual a percepção coletiva é um recurso disputado. Em conclusão, a guerra na era da informação interessa prioritariamente a militares, profissionais de segurança pública, pesquisadores de relações internacionais, estudantes de estratégia e gestores que precisam interpretar ameaças complexas. Também pode ser proveitoso para leitores que desejam compreender por que terrorismo, crime organizado, violência urbana e ambiente digital passaram a parecer conectados em debates sobre defesa e governança. A leitura exige atenção, trata-se de um texto analítico, carregado de conceitos estratégicos e referências, mais adequado a quem busca reflexão estruturada do que soluções imediatas ou fórmulas operacionais. Seu benefício intelectual está em oferecer uma lente para relacionar fenômenos que muitas vezes são estudados separadamente. Visacro mostra que tecnologia não é um fator neutro nem uma resposta suficiente. Seu efeito depende de organização, contexto social, legitimidade e capacidade de integrar instrumentos de poder. Na prática, essa perspectiva incentiva avaliações menos lineares de resultados de segurança, considerando comunicação, inteligência, prevenção, coordenação institucional e efeitos políticos de longo prazo. O livro se diferencia de obras centradas apenas em armamentos, batalhas ou doutrinas convencionais, porque aproxima a reflexão militar dos dilemas da segurança pública e dos atores armados não estatais. Também evita a ideia de que a novidade tecnológica apagou toda a experiência histórica, a era da informação altera meios, ritmos e escalas, mas preserva a natureza política e social do conflito. Essa combinação de amplitude conceitual e atenção aos desafios brasileiros torna a obra uma referência relevante para pensar a guerra e a violência organizada no século XXI. Se você quiser apoiar Alessandro Visacro, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!